Você acha que já estamos vivendo a revolução das máquinas? Fique com a gente nesse episódio e veja para onde nós estamos indo. Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e estou mais uma vez com o meu sócio e grande amigo Samir Karam.
Fala galera.
Recebendo hoje um convidado que vai explodir a nossa mente.
Já explodiu a minha. Já explodiu a minha, Léo. Aqui, Juliano Kimura. Cara, muito prazer, Ju. Obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Juliano é ativista digital e tecnocrata, CEO da Trianons. E Ju, cara, primeiro obrigado. E queria começar entendendo o que é um tecnocrata, cara. Só isso acho que já dá papo pra uma hora de episódio aqui.
Cara, a primeira vez que eu ouvi, eu achei que estavam me xingando. Cara, você é um tecnocrata.
Aí bom nome de palavrão, né?
Sim, eu fui procurar o que que era, porque nem eu sabia, achei que o cara tava me ofendendo. E aí eu fui procurar, e assim, é uma pessoa que realmente acredita que a tecnologia pode melhorar a sociedade, legal, né? É uma forma de você usar a tecnologia no dia a dia.
Uhum. E como é que você chegou nessa conclusão, Ju? Conta um pouquinho aí da sua história, acho que é legal o pessoal te conhecer. Um breve sinopse aí da vida de Juliano Kimura.
Olha, eu, desde que eu me entendo por gente, eu comecei na internet lá em 95, mais ou menos, né? Então, caramba, eu peguei na época.
Pô, você tava engatinhando, hein, mano?
nada. Tava com meus 15.
Tá conservado, então.
Tava com meus 15 naquela época. Boa. Peguei toda a transição. Então, eu comecei a internet quando ainda a gente fazia as páginas em... Sim. Na época tinha um tal de front page.
Eu era webmaster front page.
É, bloco de notas.
Web designer, né?
Que era o front page era quase um Word que você programava a página. Então eu peguei todo esse período da evolução da internet pra frente. Comecei desde de desenvolvimento, passei por empresas de games, as principais, né?
É, eu acho que a gente não vai poder entrar nesse assunto, né? Senão a gente mata o episódio falando só de jogo.
Pode falar um pouquinho, deixa.
A nostalgia é boa, o pessoal se identifica. Ragnarok Online, que foi o primeiro MMORPG brasileiro.
Jogado até hoje.
Exato.
Bem jogado, inclusive.
Exato. Foi pioneiro.
E qual que era o seu papel? Você criava games ou você divulgava?
Fui Game Master.
Game Master?
É, foi um dos três primeiros Game Master da Ragnarok Online aqui no Brasil.
Que legal.
Inclusive, tá completando 20 anos. É. Acho que esse mês tá completando 20 anos.
Tá tendo um monte de evento na comunidade do Ragnarok.
Exato. Então eu passei por toda essa transição. É, saí do mercado de games, eu fiquei uns 4, 5 anos no mercado de games, trabalhei com redes sociais um bom tempo.
Legal.
Passei pelo Facebook 2014 e 2015.
Boa.
Onde eu aprendi muito. Acho que assim,
qual era teu papel lá no Facebook?
Content Specialist. Tá. Eu era responsável pelas palestras e treinamentos, capacitação, principalmente na Feira do Empreendedor e nos projetos de empreendedorismo.
Que legal.
É, tanto que assim, a primeira equipe de empreendedorismo do Facebook no mundo foi a nossa. Cara, fizemos um projeto dentro da comunidade de Heliópolis, viajamos o Brasil inteiro e tal. E um lado do meu de ativista digital, ele vem dessa
experiência.
Dessa experiência, porque eu aprendi um negócio que, para você criar uma empresa que tem valor, valor é diferente de dinheiro.
Sem dúvida.
Dinheiro é uma coisa, valor é outro. Você tem que ter impacto social. Então, se você cria coisas que têm impacto social, você naturalmente você vale muito. Não tem assim, dinheiro que pague. Porque você consegue impactar a vida das pessoas, né? Então, por exemplo, uma pessoa começa a comercializar, sei lá, salgadinho, bolo, e as pessoas ganham a vida através disso, essa plataforma não tem preço na vida da pessoa. É.
E você acha que a tecnologia pode exercer que papel nessa economia, nesse impacto social?
Olha, o brasileiro, inclusive, é um povo daquele jeitinho brasileiro, né? O brasileiro é aquele que, se ele vê uma oportunidade, ele agarra e vai. Então, o comportamento do brasileiro, na internet principalmente, é muito se joga. Você vê isso, no reflexo disso é quando você vê as postagens do cara fazendo churrasco na laje, escorregando na guia da rua, né? Fazendo tobogã, e não tem vergonha disso, né? Então, quando o brasileiro enxerga a possibilidade de comprar, vender, ganhar dinheiro através da internet, ele abraça isso de um jeito que não está escrito. Né?
Essa questão que o Juliano colocou do impacto social, para mim, faz todo sentido. Eu nunca tinha visto por esse prisma, tá, Juliano? Quando a internet... Quando eu ouvi falar de internet pela primeira vez, eu estava na universidade. Em 1994, eu estudava lá na Federal do Rio. Na época, a gente começou a usar WWW. Antes, a gente usava o protocolo Gopher. Não sei nem se a galera aí já ouviu falar. Quem não ouviu, procure. Né? Mas o Gopher era um protocolo só para busca de documento. Então, era um negócio muito, muito acadêmico.
Sim.
Né? Quando a gente começou a usar a WWW, etc., a primeira coisa que a gente discutiu na UFRJ foi assim... Cara, isso aqui tem o poder de eliminar fronteiras.
Sim.
Foi a primeira coisa... Cara, e foi exatamente isso. Foi a primeira coisa que a internet demoliu.
Sim.
Foram as fronteiras.
Sim.
Porque você deixou de ser regional, você deixou de ser... O que que era a minha vida? Era meu bairro. A minha vida era o meu bairro. A faculdade... Uhum. A faculdade era o que... E a Rede Globo, que mostrava o que acontecia no mundo. Lembra? A Rede Globo tinha um correspondente internacional. Correspondente.
Meia dúzia de canais abertos.
Exatamente, meia dúzia de canais abertos. O mundo era muito menor. Sim. O mundo era muito menor, né? E todas essas ferramentas... Quando você falou da história do impacto social, eu comecei a pensar aqui, né? Uhum. Todas as ferramentas que fizeram muito sucesso... Vamos falar de... Rapidamente, assim, ó. O primeiro grande sucesso da internet que eu me lembre foi o Alta Vista. Que também era um buscador.
Sim, sim.
Eu tô tentando puxar pela memória.
E a rua, aqui no Brasil, cadê?
Provavelmente deve ter tido algum, mas o que me chamou a atenção, que eu lembro que eu entrava na internet para pesquisar alguma coisa, eu não. Ele era uma ferramenta que tinha impacto social para um monte de gente, porque as pessoas começavam a se divulgar.
Informação.
Você aparecia para mais pessoas. Então, tinha um impacto na sociedade.
Sim.
Né?
Sim.
Eu não estou falando só de impacto social de pobreza. É
sim.
Na sociedade Orkut, como um todo.
Depois, né? É que a mudança, a grande mudança acontece quando... E isso eu entendi anos atrás, que é... Você não tem que gerar dinheiro para você, você tem que gerar dinheiro para os outros.
É. Tá. O seu vem na esteira.
O seu vem na sequência.
Exato.
Na sequência. Então, quando você cria uma coisa que... Na verdade, esse é um princípio básico dos maiores... Se você pensar todas as plataformas que tiveram uma grande disrupção na sociedade, eles têm esse princípio. Você está dando um poder para as pessoas que eles não têm.
Uhum. E como é que você enxerga isso hoje? Fala um pouquinho, assim, legal do seu histórico, essa sua base gamer, comunidade, poder das pessoas... Hoje você está usando isso de que forma?
Nesse momento, a gente está prestes a dar um próximo salto. Né?
Qual
a gente já fala de Web 1, Web 2, Web 3. Hoje a gente está caminhando para... Não estamos na Web 3,
uhum.
Estamos caminhando para a Web 3. E a provocação que eu faço normalmente é... Você acha que a internet parou de evoluir?
Uhum.
E já não tem mais nada, né, o que você aprender... E a web, para onde a gente está caminhando nesse momento é essa nova economia.
Uhum. Você consegue resumir o que é Web3 para o nosso público aí, quem nunca ouviu falar, sabe se é de comer, de passar no cabelo? É,
tem uma boa forma de se explicar isso, bem simples até.
Uhum.
Que assim, a Web1 é ler.
Legal.
A Web2 é escrever. A Web3 é possuir.
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 Caramba.
Tá. Por quê?
Interessante.
Porque na Web2 você... deu poder para todo mundo escrever.
Uhum.
Todo mundo publica vídeo, faz transmissão ao vivo. Você
basicamente, redes sociais e tudo, essa explosão, né, de conteúdo, a gente começou a gerar muito conteúdo. Né?
Todo mundo pode. Todo mundo tem o poder. Você tem um celular,
você já
tem o poder de fazer algo.
Uhum.
Né? Que antes, antigamente, na década de 80, 90, era impossível.
Sim, sim. Impossível. Verdade.
Quando você chega na Web 3, que a gente fala de possuir...
Possuir o quê? Está possuído?
Não, assim,
não é isso.
Viu? Trudum. Evolução das máquinas, eu falei. A máquina vai te possuir, não é isso.
Ou a gente vai... Não, ele passa por uma transformação que é você, na internet, você, de fato,
uhum.
possuir algo, você ter propriedade. Porque se você parar para pensar, tudo que está na internet não é seu.
Sim, exato. Esse é o ponto, olha lá, empresas inteiras com contas tudo. De redes sociais, influenciadores, que contas que valem você milhões.
Sente isso, você cadastra, você dá os seus dados,
perfeito.
Pede permissão
perfeito.
E eles te dão acesso.
Então, mas se uma dessas redes, por exemplo,
decidir
arbitrariamente sair do ar ou for saído,
cortado,
né?
Isso.
como vivemos atualmente.
Acabou.
O cenário
acabou.
Do
o seu, você não tem nada, não, né? Tem a nada. Gente, seres réis mortais...
Até mesmo se eles decidirem tirar o seu acesso arbitrariamente.
Arbitrariamente. Uhum.
Você não tem como você voltar a ter acesso, porque ele tem total controle sobre Sim. isso.
Tá.
Eu tô falando de uma outra internet que as suas publicações, as suas credenciais, o seu login, tudo que você tem...
É efetivamente seu.
Sim.
Muito interessante.
Como? Isso. Sim. Através de criptografia. Então você tem uma...
Que é a blockchain.
A blockchain, tecnologia blockchain.
Tá, tecnologia é uma... blockchain.
Isso, tecnologia blockchain, que é basicamente uma criptografia. Você... Uhum. Ele funciona de um jeito super simples.
Uhum.
Você tem uma chave criptográfica pública e uma chave privada. Quando você junta as duas, você tem poder.
Tá.
Se as duas não estão juntas, ninguém mexe.
Uhum.
Então, por exemplo, se você publicar conteúdos, registrar coisas na blockchain, a única pessoa que tem controle sobre aquilo é quem tem a chave criptográfica.
Uhum. Interessante.
Então, nesse momento, as publicações, tudo pode ser feito através dessa criptografia.
Que é o conceito da imutabilidade.
Exato. Você registrou lá, ninguém tira de lá e quem tem acesso é só você.
Só você pode entrar lá e...
Só você. Então pode
fazer algo com aquela informação.
Tudo, mas se a blockchain estiver lá, aqueles dados continuam lá para ser utilizado e acessado. O que torna isso uma plataforma quase que incensurável.
Uhum.
É. Que é uma coisa que, inclusive, é quase assim. Tem gente que tem dor de barriga quando escuta essa palavra, né? Porque...
É, o incensurável, ele eu confesso a você que ele me soa muito bem.
Sim, sim,
né?
Sim.
Agora, também pode ser usado para o mal.
Para o bem, mas isso...
É.
Mas
agora,
isso
é toda ferramenta.
Tudo, né?
Tudo. Toda ferramenta, tudo, né? Tudo, teve gente... É... Quando eu já ouvi uma analogia, eu gostaria de lembrar quem falou isso para eu dar os créditos, mas não fui eu, né? Que falou que já teve gente que morreu com caneta.
Sim.
Que usou a caneta como uma arma para matar outra pessoa. Sim. Então, tipo assim, as ferramentas são usadas para o bem e para o mal, né?
Aquelas canetas de ponta de aço, né?
Isso. Era uma pena. Na verdade, o cara tá falando, sabe, sim, daquelas canetas mais...
Que é só o meio. Quando você fala de ferramenta, é a ferramenta. E a ferramenta não é nem boa, nem má.
Ferramenta, ela é...
Ferramenta é ferramenta. É tipo você usar uma faca pra...
Ela é imparcial.
Imparcial. Você vai cortar o presunto, mas você pode matar uma outra pessoa. Agora você vai culpar a faca ou a fabricante da faca?
Mas vamos lá. Vamos voltando à blockchain aqui. Você tem uma ferramenta que permite... essa posse da informação. Dá um exemplo prático, né? O que isso pode habilitar, o que já está habilitando, casos de uso práticos que você já está vendo aí acontecendo que não eram possíveis na Web 2, que é a internet tradicional que a galera conhece.
Perfeito. O exemplo mais tangível hoje é você guardar dinheiro.
Tá.
Dinheiro digital.
Sim.
Porque hoje você tem... Todo dinheiro é quase digital. Hoje, porque eu não tenho nem dinheiro de papel na minha carteira já faz uns anos.
Também
já.
Não, né?
Tem gente... Ainda tem, mas eu não uso mais dinheiro faz muito tempo. Se você falar que todo dinheiro já é digital, a diferença entre o dinheiro que está no banco e o dinheiro que está na criptografia é que o dinheiro que está na criptografia não pode ser detido pelo Estado. O dinheiro que está...
Caramba.
O dinheiro que está no banco...
Sim, sim, qualquer um
ele pode...
Ele está a uma canetada de ser detido.
Ele
está
a um checkbox...
um checkbox é ótimo.
A um checkbox de bloqueio.
Aham, uh-huh, sem dúvida.
Basicamente é só você ticar e ele está bloqueado, aquele saldo. É o que as pessoas não entendem.
Sim.
Que quando você fala de criptografia, é realmente o dinheiro mais seguro do mundo.
É mais seguro ter uma carteira digital lá dessas de cripto do que ter meu dinheiro no banco, bancão tradicional ou banco digital mesmo hoje.
Assim, é que a gente terceiriza a responsabilidade. As pessoas não estão preparadas para serem responsáveis sobre seu dinheiro.
Uhum.
Por quê? Porque você está lá no banco, você quer reclamar com alguém se você perdeu sua senha.
Isso.
Você quer reclamar com alguém quando você toma uma fraude. Você tem que culpar alguém.
Uhum.
Né? Quem ganha o dinheiro no meio do processo que você começa, as empresas começam a fazer sistemas antifraudes,
sim,
eles fazem isso porque você é incompetente, porque você não tem responsabilidade.
Tá certo. E quando... muitas vezes conhecimento também.
Conhecimento também. É. E quando você fala das chaves criptográficas, você tem um poder que, assim, se você perder, você é o único
com grandes poderes, tem grandes responsabilidades.
Ben, é, exato. Diria Uncle Ben, grandes poderes trazem grande responsabilidade.
Exatamente, exatamente. Então não tem como você reaver isso,
uhum,
porque literalmente isso é só seu.
É, essa questão da segurança da criptomoeda. É, eu ouvi um bate-papo, né, em um podcast da The Economist, né, e o cara tava falando que pode ter tido realmente, do tipo assim, a gente falar nunca aconteceu, nunca é muita coisa, né, mas que a maior parte das pessoas que perdeu dinheiro, uhum, fazer um perdeu aqui com muitas aspas, com criptomoeda, não teve nada a ver com a criptomoeda.
Não tem nada
teve a ver com ganhos extraordinários num curto intervalo de tempo. Do cara chegar e falar assim, ó, abre uma conta nessa corretora porque eu vou pagar 10, 15% de juros ao mês.
Eu vou além. Eu
não
vou
existe além. 15% de juros ao mês. É óbvio que isso é um golpe. É,
mas né? Eu vou além. O golpe acontece na engenharia social.
É. Isso, não é na tecnologia. Não foi tem nada na de tecnologia. É engenharia social.
É na engenharia social. Quando você fala da tecnologia, a tecnologia é completamente segura.
Uhum. E tem golpe com o Pix, tem golpe no dinheiro, tem golpe
em qualquer lugar. Né? E aí é por desconhecimento mesmo, porque daí você vai na confiança e na fé. Ah, deposita um dinheiro aqui na minha conta e você vai ter guardado um Bitcoin. Não funciona desse jeito.
Interessante. Vamos lá. Então...
Desde sempre os golpes... Desculpa, Samir. Não, desde sempre os golpes, a maior parte deles, ou se não a totalidade... são na engenharia social. Na época dos nossos avós, era o cara que parava na praça, cara, eu tô com um bilhete premiado e de alguma maneira alguém comprava o bilhete premiado. É. Um negócio que eu falo, cara, não é possível. Né? Não é possível. Eu tenho casos na família que isso aconteceu.
Sim, sim.
Né? De comprar um bilhete premiado.
E essa engenharia social fica
cada vez... O cara mostrava o número que bateu, ó, só que era outro concurso.
Né? Isso tá ficando cada vez mais avançado. Você não tá ligado. Por exemplo, você já tem golpes... que começam dentro de, por exemplo, grupos e Discord, que é conversa de terceiro. Sabe como funciona?
Não.
Tipo assim, uma pessoa fala que tá com um problema, a outra pessoa fala que sabe a solução, ela fala que vai ajudar, pede pra chamar inbox, depois o cara agradece no grupo.
Ah.
E o que que você faz, o pessoal do grupo? Fala, pô, esse cara solucionou o problema.
O Samir é bom, ele ajudou o Léo, vou pedir ajuda pra ele também.
Sério? E aí o cara tomou golpe.
Ou seja, o cara tomou um golpe referendado.
É.
Essa não
tinha. Tá vendo? Ó, engenharia social, não tem nada a ver com a tecnologia. Não, vamos botar a culpa no Discord.
Tira
o
Discord dele.
Eu arrisco dizer, e eu não tenho dados assim estatísticos, mas mais de 90%... deve ser engenharia social, porque a tecnologia, tanto de criptografia, login e senha, você tem aquele lá, os níveis de segurança da senha, não tem? Forte, fraco, sim, médio, sim. Recomendação. Cara, você tem muita ferramenta, você tem muita instrução. Na época do Ragnarok Online, já era, a maior parte dos hacks era amiguinho emprestando senha para outro amigo... que foi lá e
rapelou. Deixa que eu farmo pra você.
É. E aí chegava lá, pô, tá esvaziado. Ah, não sei quem foi. Mas quando você pega nos logs né, do jogo, foi o amiguinho. Você consegue ver lá quem, como Game
você
Master?
Falou, você falou da responsabilização, é muito da hora, né? Aí o cara liga pra empresa pra dizer assim, ó,
vocês
deletaram minha conta. Não, cara, pra que eu faria isso?
E assim, é tão óbvio que assim, quando você é o juiz do jogo...
Cara, é muito bom,
você consegue olhar e falar assim, putz, você emprestou a sua conta, e você sabe até pra quem, você emprestou a sua conta pra essa conta.
Entendi. Porque pelo IP dá pra você ver mais ou menos quem tá logando aonde. Exatamente.
Então é ridículo você encontrar as falhas, e todas são falhas humanas. 90, eu arrisco dizer que naquela época já era mais de 99%.
Ô, Juliano, você lembra de um jogo chamado Gunbound, que fez um baita sucesso também? Cara, o Gunbound teve um caso, mas que virou sequestro vida real.
Caramba.
O cara que tinha uma conta top 5, foi aqui no Brasil isso.
O cara foi sequestrado, usar uma menina como isca num encontro pra sequestrar o cara e tomar a conta dele.
Pra tomar a conta do jogo?
Do jogo, porque valia. Entendeu? Nossa. Mas tudo bem.
Deixa eu pegar um gancho aqui e voltar...
R$5.000
Pro nosso papo. Cara, legal, a gente tá falando aqui, né, de seres humanos, né? Somos... frágeis.
Humano, vamos falar de jogo, mano.
É.
Que ser humano.
Não, vocês estão falando, pô, sequestro e engenharia social, acho que esse é um ponto. A tecnologia, ela avançando muito rápido, um ponto que eu acredito é essa dificuldade que a gente tem. A gente estava falando aqui na prévia, a tecnologia está avançando de forma exponencial, mas o ser humano é linear. Como é que você vê esse paradoxo? Tipo, realmente as coisas estão avançando muito rápido, e nessa velocidade, nessa aceleração, eu às vezes sinto, não sei qual é a sua visão sobre isso, nem certo ou errado, que a gente consegue aprender linear, certo? Sim. Mas aí vem, por exemplo, inteligência artificial, né? Vem blockchain, vem Web3. Cara, como é que você enxerga isso impactando, que você fala sobre, de novo, impactar a vida das pessoas? E como é que é esse paradoxo? Como é que você enxerga isso?
O pessoal tem uma visão muito errada sobre a inteligência artificial. Eles acabam vilanizando a tecnologia.
De novo.
E isso é uma coisa recorrente, né? Você, por exemplo, você traz o protagonismo para a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai acabar com os empregos, vai destruir o mercado, vai... Só que em contrapartida as pessoas não enxergam os benefícios da inteligência artificial. Quando você fala, por exemplo, eu acredito muito que a inteligência artificial ela vai promover uma nova revolução industrial, de fato.
Já está, né, praticamente, já. Eu acho que...
Talvez, e eu até faço uma provocação, talvez a última revolução industrial.
Caramba.
Provocativo agora.
Por que última?
A última porque talvez, assim, você está caminhando para a extinção dos empregos. Eu não tenho dúvida. Talvez as profissões que a gente enxerga... Das que a gente conhece, talvez tenham novos empregos. Mas muitos dos empregos que a gente existe hoje, faz sentido, não vão fazer sentido amanhã. Infelizmente, né? Vou dar um exemplo bem simples.
Vai lá.
Línguas.
Sim.
Cara, você vai falar línguas, você vai ter um aparelhinho que você vai colocar no seu ouvido.
Traduz tudo para tudo.
Que ele traduz em tempo real o que as outras pessoas estão falando, com a voz dela. E você vai falar, você pode até andar com speaker aqui, que você vai falar e ele vai já falar na sequência, na língua que você tiver. E isso não é uma coisa assim, tão
longe. Não é 50 anos.
Não, isso é... Isso já tem aparelhos que estão chegando.
É questão de popularizar. É questão de tornar mais democrático, que ainda não é disponível. Né?
Talvez um aparelho desse custe, sei lá, $1,000, exato, não sei o quê, mas daqui a alguns anos vai custar $50.
Sim.
A gente vai viver a Torre de Babel.
Né?
Não vai ter mais línguas. A barreira de línguas. Então, até aprender língua talvez seja algo que você não vai querer perder tempo com isso. Então, eu vejo a tecnologia e a IA... Ah, legal, eles crescem exponencial.
Sim.
Mas ele vai também acelerar muito dos processos do ser humano. Por exemplo, o ser humano pode aprender mais rápido.
Entendi.
O fato...
IA como acelerador, eu já vejo isso como realidade.
Sim, mas ao mesmo tempo tem uma provocação que é o seguinte. Eu vejo muito dos problemas da tecnologia... Eles precisam ser resolvidos com tecnologia. Você não consegue resolver muito dos problemas da tecnologia, você não consegue resolver com canetada.
Com força bruta aí?
Não, não tem como.
Interessante.
Eu pego até... eu faço muita provocação e pensamento crítico em cima da LGPD e do Marco Civil da Internet. Que são duas coisas que, por exemplo, o LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês conhecem muito
sim,
bem.
Sim, sim.
Cara, vou resumir a Lei Geral de Proteção de Dados para você. É um checkbox.
Opt-in, opt-out.
É um texto que fala como você vai usar os dados.
E
o usuário dá o check, fala eu aceito. E daí para frente...
Eu já ouvi dizer de vários especialistas que tem muita coisa que tá ali que não é nem praticável, né?
Nem praticável.
Não tem nem como auditar,
não consegue
verificar aquela lei que utópica, sei
lá. É, e aí é uma provocação bem simples, assim. Sim. Você pega qualquer empresa de desenvolvimento, fala assim, legal, qual que é o nível de segurança do banco de dados de vocês? A pessoa consegue exportar isso em Excel? Consegue exportar isso em CSV? Uhum. Consegue exportar de alguma maneira? Até mesmo as fotos e imagens, por exemplo, assim, portaria de prédio. Sim, que uhum. Você tira a foto da pessoa.
É, não, você tem que obrigar a pessoa a ir lá deletar a minha imagem porque é meu dado. Como o cara vai fazer isso?
E aí, quantos softwares estão criados que assim, as fotos estão guardadas numa pasta no Windows Explorer.
E outra, você acabou de falar de...
Tá no drive de rede, eu vou lá, eu baixo tudo, coloco num pendrive e levo embora.
Olha o paradoxo, você acabou de falar de blockchain, né? Voltando um pouco, que é uma tecnologia que vem justamente para garantir a imutabilidade, né? Que aprendi contigo ali a palavra. É, cara, não, o dado tá ali, eu garanto que ninguém vai entrar lá e mexer. Né, ninguém consegue entrar, nem invadir, nem a própria plataforma. É, hoje, sei lá, eu faço um post em algum lugar, ele pode entrar lá e ser editado, certo? Alguém pode ter um moderador, pode ter alguém que vai lá e muda. Eu não tenho acesso, certo? Eu não tenho a posse daquela informação. Numa blockchain, no NFT, eu garanto que isso ninguém vai entrar lá e mexer, sim, certo? Por exemplo. Agora, a LGPD diz que, por exemplo, você precisa, caso eu peça, tem que deletar uma informação. Pô, mas a blockchain ela não é
impossível.
Deletável.
Não. A gente já viu uma discussão sobre isso em relação a dados médicos. Sistemas de saúde que armazenam, por segurança, né, as informações de exames, etc, etc, em blockchain. E a GDPR, não só a LGPD, mas a GDPR, eu esqueci, eu estou tentando lembrar aqui o nome da lei nos Estados Unidos. Estados Unidos ainda não é lei, é uma recomendação, né? Ainda não tem uma lei promulgada, se eu não me engano. Você tem o direito de pedir para excluir. Eu não consigo excluir nada de blockchain, né? Então, há uma, inclusive, para as leis atuais, em função da tecnologia, há uma zona cinzenta.
Total.
Né?
Total.
Que a gente ainda não tem como regular isso, né? E o outro ponto, né? Isso a gente viveu até num cliente nosso. Essa história do eu quero que você exclua meus dados. Aí, beleza, tinha lá uma. Desenvolve uma funcionalidade para exclusão de dados. Perfeito. Aí o cara fala: prova que você excluiu.
Não, cara, tá aqui, ó.
Nada nessa mão. Eu procuro seu nome e não aparece mais. Não, mas como eu garanto...
Não fiz uma cópia, que não coloquei num outro servidor.
Não tem como garantir. Se tiver offline...
Isso. Não tiver,
tá
não
num, tem como num garantir. Tá num HD guardado na gaveta.
CD, pendrive, micro SD, whatever. Onde você quiser colocar, vai estar. Então, é o que eu falo. Por exemplo, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, pra mim é uma piada.
Polêmico, né? Polêmico.
Porque ela é inaplicável.
É difícil de...
É inaplicável. Não, é literalmente inaplicável. Literalmente inaplicável.
Na sua totalidade.
Na prática. Isso, na prática. É. Porque você puxa um HD, pega um banco de dados, você joga num arquivo e tal, aí você vazou o dado. Você tem que provar que aquele dado foi vazado por aquela empresa. Se ele saiu pela porta da frente, offline...
Mais uma vez, ó, a gente teve um bando de burocrata tomando decisões... que eles não tinham...
Conhecimento técnico.
O conhecimento técnico necessário. Mas, eu do tipo assim, eu tô naquele nível de confiança, que é o seguinte, pra mim, eles fazem sempre... Eu acho que as leis são criadas dessa maneira. Do tipo assim, ó, tem que ficar meio cinzento mesmo, sabe por quê? Porque aí eu puno quem eu quiser.
Literalmente é isso.
É isso. Do tipo assim, eu vou punir o Léo, mas não vou punir o Samir. Não, mas as empresas são iguais.
A situação, a situação atual é exatamente essa. A situação atual da internet é
exatamente essa.
Você pune quem você quiser. Porque, por exemplo, eu escutei durante a eleição passada, eu escutei o pessoal do Tribunal Eleitoral falando sobre a questão de deepfake e fake news. E, cara, eles foram... Eu não lembro qual que era a juíza que falou sobre isso. Eu achei muito boa a fala dela. Que assim, cara, não dá pra você saber quem é o autor. Se você tiver uma forma de descobrir quem foi o autor, a gente pune. Mas se as pessoas estão compartilhando, e aí tem assim, sei lá, 100 mil pessoas compartilhando, você tem que botar 100 mil pessoas na cadeia.
Ou multar 100 mil pessoas.
E eu gostei do que você falou, que a tecnologia... Você acredita que os problemas causados pela tecnologia têm que ser resolvidos com mais tecnologia?
Sim.
não com uma canetada. Legal, como? Dá um exemplo, por exemplo.
Hoje você tem uma palavra que, assim, todas as plataformas que estão ganhando escala usam, que é autogestão. Uhum. Só que a autogestão, ela é falha nesse momento. Por quê? Porque você cria regras, por exemplo, se uma pessoa começa a denunciar, uma pessoa denunciando não faz efeito, mas várias pessoas denunciando faz. Ou mesmo, e aí acontece um bagulho muito louco, que assim, quando as pessoas descobrem a mecânica, elas falam assim, beleza, quando tem mais de 200 denúncias, é automaticamente removido.
Removido, né?
Eles usam essas falhas sistêmicas para você tirar...
Derrubar quem você quiser.
Sim.
De uma rede social.
Bota bot ali, bota...
A um nível que você pode perder sua conta permanente.
Isso.
Permanente.
Por um volume elevado de denúncias, né?
Sim. Mas que as denúncias não são pessoas, são bots, por exemplo. Podem Sim, ser, pode ser IAs, porque não, eu posso fraudar esse mesmo
pode
sistema.
Ser bot, Samir, mas você coordenar 500 pessoas para fazerem denúncias no intervalo de 10 minutos não é exatamente tão difícil.
Não é tão difícil.
Você mas é muito mais fácil se eu for um cara de tecnologia colocar um monte de robô para fazer...
Também. As duas coisas, os dois caminhos são extremamente viáveis. A gente, a gente chama isso de ataque cível, né? Que é quando você tem um monte de bot que ele simula engajamento para você, dentro de sistemas de autoridade... e relevância, você simular autoridade e relevância e você toma conta da rede.
Então vamos lá, pegando um gancho aqui, vamos falar daqui para frente, né? Quero falar de futuro com você. Como que a gente pode usar, por exemplo, a tecnologia, você estava falando comigo também, né? A gente estava conversando na prévia sobre a questão de identidade única, por exemplo.
Sim.
Hoje eu não consigo separar um humano de uma máquina.
Sim.
Né? A IA está crescendo tanto, e a gente estava discutindo, né, na prévia, justamente essa questão, cara, não consigo, é muito difícil até começar a ver um trabalho de um humano de uma máquina.
Sim.
Contas em redes sociais que tem esse algoritmos para tentar descobrir se é uma conta real ou não. Que você, eu sei que você está estudando sobre isso, que você pode falar sobre o futuro de como a tecnologia pode ajudar a resolver isso?
A gente já vive numa internet corrompida e completamente falha, tá? E esse exemplo é muito simples de você usar. Por exemplo, a gente está fazendo um podcast extremamente importante aqui, ele vai para o YouTube, vai para as redes, só que a gente está fazendo isso de um jeito orgânico que nós, meros mortais, que somos corretos, a gente vai colocar lá no ar, vai ter poucas visualizações.
Não, vai ter muita visibilização, vai ter
milhão de visualizações, mentira.
Você tem três jeitos de você
três,
chegar...
Três, isso que eu ia falar, isso mesmo, vão ter três visualizações, mas não.
Não, que três, não, pô. Três jeitos, ó. Você pode ter organicamente, tipo, rezar para Deus para todo mundo ver e compartilhar, e legal, você vai ter milhares de visualizações. Você pode pagar...
Pagar uma...
Fazer um anúncio,
fábrica
campanha...
De...
Vou pagar tá, uma anúncio. Campanha. Campanha, tá, anúncio, campanha, anúncio, anúncio, anúncio.
Uhum.
E você tem um terceiro meio, que é esses meios de ataque cível e simulação. Onde você tem os famosos farms de engajamento ou farms de interação.
Sim.
Que você pega na internet...
As fazendas de like,
fazenda de like, fazenda de clique, que muitas vezes são sistemas, inclusive está cada vez mais avançado. Porque você começa a fazer um farm de pessoas reais. Você tem noção disso? Que existem já sites que pagam pessoas, porque ele remaneja o dinheiro. Ele é pago, ele remaneja o dinheiro para que outros usuários normais
engajem com aquele conteúdo e ele retém só uma comissão, né?
Ele paga um percentual para esse pessoal e fica com o restante.
Tá. Entendi.
Então é meio que assim, é um ataque de... Não é cível, porque... Mas é um ataque de... Escravos. Escravos tecnológicos. Você tá pagando.
Escravo não, porque você paga, né?
Tá. É um exército de zumbi que vai fazer o engajamento com o vídeo, vai conseguir 10 mil, 20 mil curtidas. Não são pessoas que nem assistiram o vídeo, não estão interessadas no conteúdo, mas eles estão engajando. Inclusive, se você quiser, você pede para pagar em comentários. O pessoal comenta e você ganha mais relevância. Porque
centavos
ele vai...
por comentário ali.
Por quê? Porque eles tentam burlar o sistema, você sabendo o algoritmo, entendendo como funciona, você cria formas de se mudar isso. qual que é o futuro disso? A gente está vivendo um momento cada vez mais próximo que a gente vai precisar de sites e plataformas, que a gente vai criar uma espécie de cercado aonde, legal, dentro desse espaço aqui, eu quero que apenas seres humanos reais possam interagir.
Ou seja, para isso eu vou ter que ter tecnologia suficiente para separar o que é e o que não é humano. Humano.
Né? Exato. E esse momento está chegando. Esse momento vai ser cada vez mais necessário. Então, hoje, existe um projeto que eu conheço no mundo. Né? Tem mais uns dois ou três que são muito diferentes, mas são paliativos. Sabe quando você tem um projeto que tenta fazer isso, mas faz de um jeito que é burlável?
É burlável.
É. Por exemplo, tem um chamado Proof of Humanity. É um projeto Proof of Humanity ID.
Tá.
Ele faz o seguinte, você tem que entrar numa videoconferência com outra pessoa que guardou um pouquinho de dinheiro e vai virar e vai falar assim, legal, ele entrou numa videoconferência comigo, eu sei que ele é humano.
Tipo aquela do certificado digital que a gente faz aí pra ter o eCPF, alguma coisa
isso,
assim.
Isso, tá. Só que é meio descentralizado.
Descentralizado.
Você entra com outras pessoas pra checar se você é um ser humano. É um jeito. É fraudável?
A partir do momento que o primeiro falhar essa prova, do tipo assim, entrar uma IA.
Uma IA
e eu, de vídeo. E eu autorizar ela como um humano,
sim,
ela passa ela a ser um chamar autorizador de outras IAs.
E aí vira um mar de isso, bots tá, se autorizando e acabou.
Acabou o projeto.
Acabou o projeto. Você falou tudo. E então hoje o outro aqui? Projeto que, na minha opinião, pode mudar o jogo é o projeto da World ID, que é criado pelo mesmo criador do ChatGPT da OpenAI, que é o Sam Altman, junto com o Alex Blaney.
Legal.
Que é um projeto que ele tem uma orb futurista, ele escaneia a íris, né, ele tira uma imagem da íris, ele criptografa a imagem da íris.
Legal.
E ele coloca numa aplicação para você usar como uma espécie de certificado.
De identidade digital.
Eu não diria uma identidade, eu diria uma verificação.
Tá.
É uma prova de que você é um ser humano.
Ah, legal.
Mas ele não diz quem você é.
Entendi. Eu posso provar que sou humano, mas permanecendo anônimo.
Exato.
Em algumas situações onde eu não quero demonstrar.
Mas isso é interessante.
Por exemplo, voto. Pra gente votar, o voto é anônimo,
sim,
né?
Sim.
Mas eu tenho que provar que cada pessoa votou.
Você
está
votando uma única vez
e eu não posso votar duas vezes.
Exato.
Legal.
Isso é uma solução que justamente ele cria esse cercado digital. Porque, por exemplo, se você começa a criar aplicações, e eu vou te dar...
Dá um exemplo aí, caso de uso.
Vários exemplos. Sistema eleitoral é um. Um voto por ser humano, privacidade total, auditável, anônimo.
Brilhante isso aí.
Você faz da sua casa.
Sim.
E com uma alta tecnologia.
Não tem duas íris iguais.
Não tem duas
e eu não
iguais.
Posso votar duas vezes. Ou, sei lá, um e-mail. Cara, eu crio quantos eu quiser, né?
Sim.
Contas.
Distribuição de benefícios. Quando você vai distribuir benefícios?
Boa, tipo um Bolsa Família,
Bolsa
essas
Família,
coisas. Qualquer um.
Cesta
vale,
básica, tá. Refeição. O que acontece? Se for um por CPF, você vai lá e tira 1 bilhão por CPF. Em alguns casos, você consegue fraudar isso de uma forma... Alguma forma você consegue fraudar. Agora, se você tivesse um mecanismo como a World ID, ele torna uma distribuição única por ser humano. Infraudável.
Interessante.
Agora, por exemplo, sistema de jogos, bot.
Mata, acabou o bot. Mata.
Acabou o bot.
Não tem bot.
Não tem bot. Você só pode jogar se você for... Se você tiver a World ID.
E bots já arruinaram...
Vários jogos.
A economia de vários jogos.
Muitos. O principal problema, porque o que acontece? O jogador que tá jogando justo, ele tá ralando pra jogar e subir de nível, e aí o espertão tá usando bot. Quando o espertão usa bot, na verdade, o cara que é jogador de verdade...
Vai se desmotivar.
Desmotiva, e aí, de repente, tem muitos jogos que são assim, o jogo vira um mar de bots.
É.
Não tem jogador.
Que graça, né?
Tem 1 milhão de bots.
Você falou para mim que tem algumas redes que 80% das transações já são bot.
Isso já é, inclusive, comprovado.
Dados.
Você consegue em blockchain.
Redes de transação de blockchain.
Em transações de blockchain, que são transações que você consegue auditar, você consegue já taguear algumas interações dizendo que aquilo é, por exemplo...
Provavelmente é um bot.
Automação. É, não, tá. Mas é declaradamente
automação. Já é declaradamente automação.
Por exemplo, quando você usa uma solução como exchange,
entendi. Bot... Tem uma assinatura ali.
Trades já tem uma... Você consegue já identificar isso, não entendi. É difícil.
Tá.
Então, em alguns casos, mais de 80% das interações dentro de uma blockchain, muitas vezes são interações autômatas. Não é
ser... Agentes de IA que estão sendo criados agora, que é o...
Qual que é o problema disso?
A bola da vez.
Aí. Tá vendo? A gente já está vivendo uma revolução
das máquinas.
Aí. O maior problema disso, na verdade, é que você vive num mundo desleal. Porque, por exemplo, o próprio trader, né, o próprio cara que fica comprando e vendendo,
isso.
O cara já sai numa desvantagem em relação ao bot. Você tem um bot lá, porque você não bota um, você bota 20 bot. Aí o bot manipula, fica comprando e vendendo, ele vai ganhar dinheiro. Você está indo meio que na sorte, porque a transação dele sempre vai ser mais rápida do que a sua. O raciocínio, a análise e a transação sempre vai ser primeiro dele, não a sua manual.
Você acha que essa tecnologia, então, essa iniciativa aí do Sam Altman, da World ID, ela pode tornar o mundo mais justo?
Mais humano. Ele pode tornar o mundo mais humano. Na verdade, é a internet mais humana. Porque, cara, se a gente parar para pensar, a própria rede social já é um negócio bizarro.
É
bizarro. Você tem, tipo, pessoa com 100 mil seguidores e você não sabe quem daqueles 100 mil seguidores...
É gente como a gente,
é
né?
Humano. É.
Isso é bizarro. Só que isso tá tão normal... Eu falo que isso é a normalização de um problema.
Ô Juliano, como é que essas iniciativas se conectam? Porque, vamos lá, você falou de tecnologia da IA, por exemplo, que tá... ou pode, né, no futuro... tirar vários empregos, mudar a economia. E aqui você falou de uma outra iniciativa que vai permitir um mundo mais humano. Até iniciativas, como você colocou, de distribuição de renda. Uma coisa tem a ver com a outra? Se conecta?
Completamente.
Ou isso vem para equilibrar, você
completamente.
Diria?
Quando a gente fala de inteligência artificial, eu já falo nas minhas palestras sobre os avanços da IA.
Uhum,
a IA
uhum.
vai ser uma força aceleradora
uhum.
muito grande. A blockchain já está no mercado desde 2017, desde 2016, falando sobre o conceito.
Sim.
Só que ela nunca explodiu de fato. Porém, conforme o crescimento da inteligência artificial acontecer, a necessidade de certificação e autenticidade ela vai aumentar também. Por quê? Porque a IA ela gera problemas de deepfake, fake account, problemas de interação falsa, autenticidade, fake news, deepfake, fake tudo.
Tudo.
Então ele vai aumentar numa escala muito grande. Só que para você contrabalancear isso... Só a tecnologia.
Mais tecnologia. Paradoxal, né?
Mas é legal isso. Isso começa a mostrar, tipo assim, a tempestade perfeita que deu origem
uhum.
à popularização da IA generativa. Agora é o seguinte, ó, temos uma tecnologia nova que precisa de outros enablers para gerar coisas novas. Né? Os enablers estão aí. Né? Então a gente já tem um...
Tá que... batendo na porta e as pessoas, na verdade, assim... E tá tão normal
os problemas... Em algum momento alguém vai ligar os pontos.
Isso. Sim. E o problema tá tão normalizado que, tipo assim, ninguém mais encara esses problemas que a gente comentou aqui como problema. É só você parar pra pensar, por exemplo, trade é tão normalizado que tem sites que já vendem serviço de bot...
Sim.
Pra você fazer trade, tipo, e você não precisa ficar olhando. Você deixa o bot lá.
Uhum.
E o cara ganha um percentual e o bot... Só que aí o que acontece? Você tem um mar de bots fazendo trade. Isso corrompe o sistema de um uhum. jeito que, na minha opinião, não tem como isso dar bom. Não tem.
Então essa tecnologia a gente pode criar sistemas...
mais justos.
Ou áreas, né? Vamos chamar assim, onde você vai permitir somente a interação humana, onde você garantir que não. Essa economia vai ser uma economia
nova.
Humana. Nova.
Nova economia. Na verdade, assim, eu arrisco dizer que a gente vai ter novas soluções, que são soluções inéditas, que vão disruptar o status quo. Que hoje, por exemplo, se a gente...
Eu acredito também.
Tem um monte de site. Você vai, o Facebook cansadão, o Instagram, tipo, tá lá, TikTok tá bombando. Vai chegar um momento que, assim, TikTok, você vai ter mais influenciador IA do que ser humano.
Uhum.
Imagina um momento que já tá muito próximo, que, assim, de repente vai ter influenciador IA que já estão fazendo, já... E o cara vai fazer, tipo, o cara vai ganhar muito dinheiro, vai crescer pra caramba, o cara vai ter um exército de influenciadores digitais feitos por IA, né? Hoje já tem no Instagram.
Sim.
E aí você vai precisar falar assim, cara, essa internet aqui já era. Abandona esse barco porque aqui não tem gente de verdade. É bot seguindo bot, interagindo com bot, falando com bot. É o mar de bots.
Ela deixou Uau. De ser uma ferramenta social.
Como já está sendo.
Uhum.
Então, quando você falar disso, eu estou falando de novas soluções. A gente vai ter uma rede social unique human, que é assim, só é exclusiva de seres humanos. Ah, mas por quê? Porque a gente está usando Legal. Uma tecnologia assim. Então, a gente assegura 100% que é uma rede social feita para humanos.
E essa tecnologia já está no Brasil? Tem previsão? Isso
é uma tecnologia
tá
vindo? Que foi lançada globalmente em julho do ano passado. Né?
Julho de 23.
Isso, 2023. Primeira vez que eu ouvi falar sobre ela foi abril de 2023.
Tá.
Né? E possivelmente, né, já teve no LinkedIn anúncio de algumas vagas de contratação aqui para o Brasil. E com certeza tá chegando no Brasil entre o final desse ano e começo do ano que vem.
Pô, legal, hein? Fiquem espertos aí, galera, né? Acompanhem notícias aí nas redes, né?
Pra quem é de tecnologia, projeto open source, código aberto, repositórios abertos.
Você já consegue começar a desenvolver aplicações...
Qual é o nome da tecnologia, Juliano, você lembra?
O projeto é WordCoin.
Tá, WordCoin, tá.
Isso, que aí ele tem vários repositórios.
Uhum.
As soluções é WordID, WordCoin... tem o Word App e tem a Orb. E todas elas são...
Tudo open source.
Tudo open source. Tudo open source. Inclusive, é incentivado que as empresas usem a solução.
Que legal.
Muito pra legal. Criar coisas novas.
Agora, Juliano, conectando, voltando um pouco para a gente conectar um pouco com o dia a dia, né? Atualmente, né? A gente falando hoje do que a gente tem de tecnologia disponível hoje, né? Como você acha que a Web3, né? Eu tô fazendo um futurismo aí com você para a gente pensar junto, né?
Sim.
Como você acha que a gente vai conseguir levar essas inovações que a Web3 proporciona para dentro dos nossos clientes atuais, né? Olhar uma base de clientes que hoje transaciona quase que 100% do seu faturamento via internet ou empresas que são do mundo real, mas que tem muita interação com o mundo virtual. Como eu posso levar Boa. As tecnologias atuais que a gente tem da Web3 para dentro desses clientes para melhorar esse
Exemplos de aplicações deles. Práticas aí da
Web3. Hoje você tem dois caminhos principais, né? A democratização hoje da Web3 ainda é um grande desafio. A gente estava discutindo isso porque justamente, e no meu ponto de vista, é um problema muito mais cultural do que acesso. Hoje todo mundo tem acesso. Isso para mim é fato. Você acessar a Web3, todo mundo pode.
Sim.
O problema é muito mais cultural.
Tá.
Então, hoje existem algumas soluções, e aí eu acho que um dos exemplos é o Telegram, né? Telegram é uma ferramenta que está sendo essencial para adoção. Eles conseguiram integrar blockchain já hoje. Todo mundo que tem uma conta de Telegram, se você acessar nas configurações, você já consegue ter uma carteira cripto que já está embarcada
dentro do Telegram. Porra, interessante.
Isso a gente está falando de milhões de carteiras que já estão embarcadas. Só nisso são dois cliques para você acessar.
Ou seja, não precisa ser um programador, não precisa ser de tecnologia de fato.
Não. Então você começa a ter portas que vão permitir você usar isso mais fácil. Outra forma, e aí eu acho que é muito legal e traz novas oportunidades, é as empresas de desenvolvimento começarem a adotar, por exemplo, a WordID para ofertar soluções...
De identificação, né?
Que resolvem problemas que nunca foram resolvidos, né? Então, por exemplo, promoções de marketing um por pessoa.
É mais de verificação do que identificação.
Talvez, isso, né? Mas, por exemplo, você consegue... É que isso é novo, é extremamente novo, um inédito. Você vai...
Inédito.
Inédito. Nossa. Então, quando você fala assim, putz, eu consigo criar muitos produtos... Sim, você consegue criar muitos produtos que não eram possíveis, porque você tinha muita fraude. Né? Tipo assim, vamos supor... Vou dar um exemplo. É, distribuição de amostra grátis. Cara, distribuição de amostra grátis é uma estratégia de marketing. Ela não é viável por causa da corrupção. Se eu te mando 1 milhão de produtos de amostra grátis para você distribuir, no meio do caminho, esse 1 milhão de amostra grátis, ele se perdeu. Por quê? Uhum. Porque um leva 100 para casa, o outro leva 20. Depois, no relatório de marketing, você falou que distribuiu tudo, mas não distribuiu. A Word ID iria permitir você comprovar a retirada de um único produto por ser humano.
Por conta da identificação da íris, que não tem como ter dois.
Uma solução inédita. Então, e é fácil de usar. É isso, esse que é o conceito. É que isso é tão novo, tão novo, tão novo, que, por exemplo, empresas de games. Pô, vou usar o Word ID para deixar...
Bot
usuário,
de fora.
Usuário bot, e não só usuário bot de fora, mas, por exemplo, infratores recorrentes. O cara foi, perdeu a conta, o que ele faz?
Cria uma outra.
Cria uma outra.
Tem várias campanhas que eu vejo, por exemplo, no mundo físico, e aí quando está limitado a um país, por exemplo, no Brasil tem muitas coisas, um por CPF. Beleza, vai, tipo assim, até tem fraude, mas é mais... dá para pegar um gerador de CPF, criar um cadastro lá, dá.
Mas é raro, né? Mesmo tenho 3 no máximo.
No mínimo.
Só 3. Né?
10.
Né? Exato.
Mas é fácil de...
Mas falar, globalmente, eu entendi que esse é o ponto, né? Talvez em cada país pode ter o seu, mas não existe uma solução de identificação única ou de verificação única global. Então eu posso, por exemplo, ter uma agência global, né? Ou um produto digital, que aí eu poderia usar isso para garantir no mundo uma identificação única.
Sim.
Perdão, pode falar.
Não, e a questão de fraudes. Pensa assim.
Nisso?
Tudo que você tem de número de fraudes gigante, uma quantidade de fraudes gigantes, você conseguiria, tipo, colocar uma verificação antifraude. Tudo. Marketplace, sistemas de e-commerce. Você ia diminuir a quantidade de fraude num volume... E você sabe que departamento de fraude em algumas empresas é um departamento milionário.
Não, existem empresas milionárias dedicadas a antifraude. Empresas, inclusive, que eu admiro bastante. Por exemplo, a ClearSale é uma delas. É um negócio inteiro grande.
Dada a relevância do problema.
Tecnológico dedicado ao antifraude. Eu vejo... quando a gente vê a adoção de internet, eu acho que a Web3 está seguindo o mesmo caminho, né? A Web lá atrás, o Web1... Né? Começou com uma adoção pessoal e depois as empresas entenderam como absorver isso no dia a dia.
Isso.
Web2 começou no
lado...
A Web3 está exatamente assim. Verdade, a gente ainda tem muitas aplicações pessoais e agora é que a gente vai começar a entender como é que a gente vai levar isso para os nossos clientes para eles ganharem dinheiro
com isso.
É, né? Que o pessoal só começa a se mexer quando a água bate na bunda. Essa é a real. É isso aí. Porque assim, a gente está falando de Web3, é uma solução realmente para a nova internet. Só que quando as empresas vão precisar adotar, hoje você já tem o governo já trabalhando no DREX.
Sim. Que é
criptomoeda.
Sim.
Blockchain. Então quando você para olhar todo o cenário, se você não começa a se preparar para essas novas tecnologias... Você vai. Sabe aquele cenário lá atrás que você fala assim, cara, eu queria estar lá no começo da internet para surfar essa onda?
É agora.
Você está perdendo essa onda.
Para de olhar a onda de trás e olha a onda que está passando agora.
Que
está, né?
Chegando.
A onda da Web3. Eu estava ouvindo outro dia um especialista de Web3 falando de possibilidade de criar novos modelos de negócio, possibilidade de criar novas economias. Já deu um exemplo, não vou lembrar o nome agora, mas que tem uma comunidade que criou. Um modelo econômico totalmente descentralizado que, assim, todo dia tem um leilão de NFT.
Ah, sim.
Você conhece essa?
Conheço.
Não sei se você lembra o nome.
Nouns.
Essa aí. Todo dia tem um leilão de NFT.
Aí você vai lá e compra. Quem ganha o leilão daquele dia, daquela NFT, passa a fazer parte...
Ganha de um poder.
Tem um token, um poder daquela...
Poder de voto
sobre como usar o dinheiro gerado por tudo.
Sim. Então você tem que comprar vários...
Cara, olha esse modelo econômico. Ou seja, isso não está em nenhum banco. Isso não está em nenhum país. Isso não está de posse de ninguém. É como se fosse, uma nação independente ou uma... Não é uma empresa registrada, certo? Não tem CNPJ em nenhum lugar. É um modelo econômico totalmente novo, baseado 100% em Web3.
Sim.
Né? Então o cara cria um sistema totalmente democrático, né? Vamos chamar assim, porque você garante que a pessoa que está ali...
Mas eu não vou dizer que é um sistema perfeito. Tá?
Não, pode...
Ele é
manipulável.
É manipulável.
Agora, por exemplo, pode botar um bot e aí o Award ID pode dar mais segurança, por exemplo, para esse tipo de economia.
Porque, por exemplo, o poder de voto é baseado em algumas regras. E quando você sabe a regra...
Essa escala da Web3, ela obrigatoriamente vai passar... por nós termos tecnologias para identificar que aquela interação é humana. Mas enquanto a gente não tiver 100% de certeza, todos os modelos
vão ficar receosos.
São manipuláveis.
Sim,
é um paradoxo.
É um paradoxo.
A próxima grande aposta nossa em tecnologia vai ter que ser essa. Eu preciso garantir que eu estou falando com o Juliano. Por que não é um holograma do Juliano que está aqui?
Por isso que o projeto da World ID...
Mas quem disse que não é?
É um negócio...
Não, inclusive é uma revelação, pessoal. É um holograma.
Na verdade, eu sou uma IA programada.
Uma IA programada para falar o que a gente queria.
Eu tenho quase certeza disso. Ô, Ju, a gente já está indo para o final do nosso papo, né? O tempo passou voando.
Eu sabia que isso ia acontecer.
Queria ficar mais 3 horas aqui.
Perguntas
que aqui. Não deu para fazer todas as perguntas, né? Eu vim até com essa camiseta porque realmente comprovei que só sei que nada sei, cara. Citando, é isso que eu aprendi demais aqui com você hoje. Já tinha aprendido, né, quando a gente se conectou desde lá do Hacktown. Foi muito legal o nosso papo, nos encontros que a gente teve aqui. E vamos continuar esse papo. Eu acho que a gente tem muito o que olhar e dar dica. Então, a gente vai ter
notícias.
Vamos manter contato e levar isso também, né, pra nossa comunidade. Você vai voltar aqui, hein? Vamos combinar de voltar aqui no lançamento, quando tiver o lançamento.
Vamos
a gente volta aqui, traz a Orb, faz um
muito
papo
legal,
novo.
Cara, muito bom o papo.
Ju, obrigado. Muito bom o papo mesmo. E tamo junto. Vamos continuar aí evangelizando e levando, assim, como a tecnologia pode ajudar, né? Como que a gente pode usar a tecnologia, gostei muito do que você trouxe, para resolver os problemas que a tecnologia traz.
Vou me apropriar de um termo seu, né? Como tecnocratas, eu acho que agora a nossa missão é justamente começar a evangelizar as pessoas para a Web3, né? A gente já tem a Web 1 e 2 muito bem consolidadas. Eu acho que agora o nosso papel como pessoas de vanguarda em tecnologia é isso, é ajudar a popularizar a Web3.
Popularizar. Eu queria deixar só o convite, assim.
Claro.
O conhecimento, acho que o conhecimento liberta. A gente tem a
possibilidade... Como diria T. Bilu, né?
Que busque conhecimento, né?
Quer deixar alguma rede, um contato?
Quem quiser me acompanhar, tal, eu escrevo muito artigo. Inclusive, tem 2 artigos falando sobre justamente tudo isso. @ Juliano Kimura.
Boa.
Tá, no LinkedIn, no Instagram.
Vamos deixar nos comentários aí.
Juliano Kimura.
Deixa seus contatos.
Pode me acompanhar, que tem bastante provocações como essa aqui.
Muito legal, Ju.
Obrigado, querido.
Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo bate-papo e por compartilhar conhecimento com a gente. Beleza? E você que ficou com a gente até o final, já sabe, né? Curte, compartilha, ativa o sininho.
Opa.
Se tiver alguma dúvida, espero que sua cabeça esteja fervilhando igual a minha.
Nossa.
Bota a pergunta aí nos comentários, a gente faz chegar até o Ju. Ju responde, a gente devolve. Vamos fazer desse podcast algo interativo para que você consiga ganhar conhecimento e compartilhar conhecimento com as pessoas que você conhece. Beleza? PQP, galera. Performa que pode.
Porque você pode performar.
Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu.